ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, aqui pela Rádio Nacional para todo o país. Nessa quarta-feira, 26 de março de 2025, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. A gente quer a sua participação. Dorival deve continuar no comando técnico da seleção brasileira ou você gostaria de um novo treinador? Comente, participe, mande a sua mensagem de texto. 21, código do Rio, 97119-9966. Repetindo, 21, código do Rio, 97119-9966. Se você tem um outro nome para treinador da seleção brasileira, mande também para a gente, que a gente manda para o ar. São 6 e 1.
O melhor da rodada.
Não tem como não ser a seleção argentina, que ontem atropelou o Brasil no Monumental de Núñez, 4-1. E ficou barato para a seleção brasileira. O Rafael Monteiro traz toda a repercussão dessa noite para ser esquecida, né? Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após a derrota contundente da seleção brasileira por 4-1 para a Argentina em Buenos Aires, o técnico Dorival Júnior assume a responsabilidade pelo resultado.
A responsabilidade ela é total sempre. Eu nunca vou deixar de estar à frente de qualquer condição. Estando no comando de uma equipe ou de uma seleção. Isso daí é natural que ninguém esperava por aquilo que nós vimos hoje. E a responsabilidade, ela é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior. Superior em todos os sentidos. E peço aqui até desculpas ao torcedor brasileiro, porque a expectativa era muito diferente daquilo que nós vimos, daquilo que nós apresentamos. E realmente foi uma noite muito complicada para todos nós.
Dorival também comentou sobre a pressão por causa do futebol que o Brasil vem apresentando.
A pressão ela é sempre grande. Eu nunca fujo às minhas responsabilidades. Tenho consciência de tudo que representa, de tudo que vinha sendo desenvolvido. E natural que tudo aquilo que nós programamos para uma partida como a de hoje acabou não acontecendo. E desde o primeiro minuto, eu tenho que reconhecer aquilo que foi a partida, aquilo que foi o jogo, desenvolvimento da equipe adversária, que com merecimentos fez o resultado e nós não tivemos nenhum sentido de reação, mesmo após o 2-1. E isso é natural aqui. Para todos nós, muito difícil e muito complicado de tentar explicar uma situação como essa, mesmo reconhecendo o valor de uma seleção como a seleção argentina.
O treinador foi questionado se ainda acredita no seu trabalho à frente da seleção.
É uma derrota marcante. É natural, eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil, um momento ainda maior, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Isso daí eu não. Todos os anos de vivência dentro do futebol, talvez seja o momento mais delicado. Porém, eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi.
A seleção brasileira é a quarta colocada nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Restam 4 rodadas para encerrar a classificatória. O Equador e Bolívia fora de casa e o Paraguai e Chile em casa. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro falando da seleção brasileira. Rodrigo Campos tá comigo um pouquinho para comentar esse jogo também. A gente falou muito ontem na transmissão, Rodrigo, mas passadas aí, sei lá, 18 horas, mais ou menos, Como é que você vê esse vexame da seleção brasileira? Boa noite, amigo.
Um abraço, André. Muito boa noite para você, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Muito triste. Muito triste pelo seguinte, André, mais uma vez a seleção apática, uma seleção burocrática, uma seleção sem o menor poder de reação e que, se depender das principais estrelas, já foi provado que essas estrelas não seguram a onda. Me refiro a Vini Júnior, um dos melhores jogadores do mundo, sou fã, com a camisa do Real Madrid. Com a camisa da seleção brasileira, um jogador extremamente comum. Rodrigo, pouquinho melhor, mas longe de ser aquele cara que vai decidir. E o Rafinha, também um baita jogador, mas entrou na pilha do Romário, botou pilha nos argentinos e saiu envergonhado. E o que me deixa mais triste, André, é saber que quase 24 horas depois o torcedor brasileiro não está nem aí para a seleção, perdeu a identificação com a seleção. Isso é muito triste. O Brasil vai se classificar para a Copa do Mundo, mas futebol envolvente não vai mostrar.
É, vamos ouvir o Lionel Scaloni, o técnico da Argentina, também, já que ele elogiou o futebol brasileiro e garantiu que o Brasil vai recuperar o bom futebol.
Y parece que tengo amigos por todo lado, porque el otro día dije que tengo mucho amigo uruguayo.
Parece que tenho amigos em todos os lugares e é verdade. Joguei em times onde estive cercado de brasileiros e o Brasil sempre será o Brasil. É um momento de dificuldade e com certeza irá passar. Por isso, porque assim como a Argentina tem história, o Brasil também tem. 5 Copas do Mundo. Isso diz tudo. É preciso passar pelo momento. Eles têm uma cultura futebolística invejável e vão voltar a ser o que foram, se é que deixaram de ser. Eles estão competindo. Eles sabem que não estão bem. Tem grandes jogadores, pessoas que amam futebol, mas que ainda não viram aquelas grandes seleções brasileiras. Mas eles retornarão. Espero que não contra a Argentina, é claro, mas eles vão voltar. Eu sou fã do Brasil e da seleção brasileira.
Grandes jogadores volverão. Esperemos que contra a Argentina não. Pero yo soy fã del fútbol brasileño, de la selección.
Sobre a polêmica do Rafinha, o lateral Tagliafico garantiu que o meia do Barcelona afirmou que suas palavras foram mal traduzidas em conversa com os jogadores argentinos.
Bom, a gente não tenta falar antes da partida. A gente tenta se afastar desse tipo de coisa para mostrar nossa resposta dentro de campo. Não sei. Ele disse dentro de campo que traduziram mal. Ah, ele disse isso? Sim, disse isso. Partiu dele. Eu estava ali de passagem e ele disse isso. Mas hoje demonstramos que falamos dentro de campo. Ele pediu desculpas? Não estava nesse momento, mas escutei alguém que disse que, como traduziram mal no português, bom, já passou.
Então, não traduziram mal não, Rodrigo Campos. Ele falou o que quis falar.
Não tem tradução nenhuma errada. O Rafinha foi bem claro nas suas palavras infelizes. Aliás, parabéns à seleção argentina, que em nenhum momento utilizou o antijogo. Não precisou usar o antijogo, de tão fácil que foi vencer a seleção brasileira. O Rafinha, volta a dizer, perdeu uma enorme oportunidade de ficar calado, passou vergonha, não apareceu em campo, a não ser uma cobrança de falta, até legal, a bola resvalou na trave, e fora isso, totalmente nervoso, totalmente querendo confusão, a Argentina atropelou o Brasil e fica a lição. Eu sou do tempo em que os argentinos sabiam que eram inferiores aos brasileiros e praticavam o antijogo. Os argentinos provocavam para tentar confusão, porque sabiam da superioridade do futebol brasileiro. Hoje a coisa inverteu, a Argentina é muito melhor que o Brasil, não é pouco melhor.
E vamos falar um pouquinho então sobre essa questão do técnico, né? Porque ontem já tinha coleguinha já dizendo que acabou a era Dorival, o ciclo do Dorival chegou ao fim. Esse tema vai ser debate na CBF, já está sendo debate com certeza, mas não é do dia para noite que as coisas acontecem, até porque vem aí um Mundial de Clubes, né? O Super Mundial de Clubes, onde os principais treinadores vão participar, muitos empregados, né? O próprio Ancelotti lá no Real Madrid, o Jorge Jesus, que está no Al Hilal, que vai jogar o Super Mundial. O Felipe Luiz é o novo nome badalado aqui no futebol brasileiro. Tem, sei lá, 5 meses de trabalho, 3 meses de trabalho como técnico de time principal, mas já é dito como o grande nome do futebol brasileiro. Eu acho que tem que ir com calma, né, Rodrigo? Assim, o Dorival, ele tem bons trabalhos no currículo. Talvez hoje o problema maior não seja só a questão do treinador. Tem muita coisa acima também na própria entidade, os jogadores, que ninguém perde de 4-1 só porque o técnico é ruim. Os jogadores não fizeram absolutamente nada dentro de campo Eu vi uma declaração do Felipe Melo hoje no Seleção Sport TV, onde ele, como jogador, falou que faltou vontade dos jogadores. E assim, olhando bem, reparando nos lances, no mínimo, vontade realmente faltou.
Faltou vontade, faltou entrosamento, faltou esquema tático. A culpa é de todo mundo.
Todo mundo.
Não é só do Dorival, a culpa não é somente dos jogadores. A culpa é de todo mundo. Mas é obviamente, entre trocar 22, 23 jogadores e trocar o treinador, culturalmente no Brasil, a corda vai sempre arrebentar do lado do treinador. Agora, eu acho até, eu gosto do Dorival, tive a oportunidade de trabalhar com o Dorival Júnior no Vasco da Gama. É um cara estudioso, é um cara que o grupo gosta muito, mas sou contra a permanência de um treinador que não está dando resultado por N fatores. Por outro lado, também sou contra do demitir por demitir. Aventurar. Falar em Felipe Luiz neste momento é brincar com o futebol brasileiro. Felipe Luiz pode ser o melhor técnico do Brasil
para a Copa de 2030.
Daqui a 5 anos, 6 anos. Hoje, ele é apenas um bom técnico estudioso. Ponto.
Com um super elenco. Com o melhor elenco do futebol brasileiro em mãos no Flamengo. E caras que são amigos dele, que ainda correm por ele também.
É inegável. Felipe Luiz faz um trabalho brilhante no Flamengo, faz. Ninguém vai questionar isso. Agora, Felipe Luiz, técnico da seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo, é brincar com o povo brasileiro, é brincar com o torcedor brasileiro. Vamos esperar um pouquinho mais. Vamos deixar o Felipe Luiz se transformar em um grande treinador. Felipe Luiz hoje é um baita de um estudioso, foi um craque dentro de campo, é um cara que tem tudo para dar certo. Acredito que vai dar certo futuramente, mas hoje o Felipe Luiz não tem a menor condição de assumir a seleção brasileira. Ah, vai mudar o Dorival? Vou trazer quem? O Carlo Ancelotti? Combina antes com ele. Vou trazer o Abel Ferreira? Legal, traz o Abel Ferreira.
Jorge Jesus,
o Pepe Guardiola. Agora, falar em Felipe Luiz é brincar com o futebol brasileiro.
Fala, Luiz Ferreira, tá por aqui também, quer dar um detalhe, né?
Tudo bem, gente.
Boa noite, amigo.
Tudo bem na medida do possível, né?
É.
Então, dois detalhes. O Felipe Luiz, ele já comunicou ao José Boto, que é o diretor de futebol do Flamengo, que não vai assumir a seleção brasileira se for chamado, porque ele pretende seguir com seu plano de carreira no Flamengo. A gente lembra que o Felipe Luiz foi muito reticente a assumir o time principal do Flamengo depois da saída do Tite. A gente comentou isso aqui no programa No Mundo da Bola. Por conta, ele achava que precisava de mais um tempo da categoria de base e agora está fazendo realmente um belo trabalho. Agora, um detalhe interessante. Eu estava ouvindo a transmissão da Rádio Nacional, você, o Rodrigo, e assim que acabou o jogo, eu fui ouvir o que o Marquinhos, que foi o primeiro jogador que falou com a imprensa depois do jogo, ele falou. Ele disse uma coisa assim que me deixou de cabelo em pé até agora. Ele falou... A culpa não é só do professor, é nossa também.
Ué.
Aí, peraí. O Rodrigo, o André, Barrucho, nosso Vitinho aqui da manutenção que tá resolvendo a rebimboca da parafuseta aqui no nosso estúdio da Rádio Nacional. Mas todo mundo sabe, geralmente a gente vê o jogador falando, a culpa é nossa, nós não jogamos bem. Quando você quer fazer a meia-culpa, o cara até pra blindar o treinador. Mas agora falar, a culpa também não é o treinador? Eu comentei com a minha esposa, tava vendo o jogo comigo. Falou, os jogadores já não querem mais o Dorival. Ela falou automaticamente. Essa fala denota que os caras não estão comprando mais a ideia do Dorival.
E vai ter reunião sexta-feira, segundo o André Rizek, do Sport TV. Reunião do Edinaldo com o Dorival Júnior. Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa história. São 6h14.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
A seleção feminina de rugby sevens foi convocada para participar da etapa do Circuito Mundial em Hong Kong, no torneio de Vancouver. Elas conseguiram um quinto lugar inédito, vencendo inclusive as campeãs mundiais, a Austrália, e pretendem manter o nível de apresentação. Apostando nisso, a técnica do Brasil, que é neozelandesa, Cristal Kawa, resolveu manter a equipe e foram convocadas 12 jogadoras. Foi finalmente escolhida a sede para o Campeonato Mundial de Marcha Atlética por equipes da World Athletics em 2026. Brasília receberá a competição no ano que vem e o anúncio foi feito por Sebastian Coe, que é o atual presidente da entidade. A competição será no mês de abril e o percurso montado na esplanada dos ministérios. A candidatura do Brasil teve o apoio do governo federal e do Comitê Olímpico do Brasil. Brasília venceu as cidades de Samborondon, no Equador, e Varsóvia, capital polonesa.
Está na hora do futebol feminino.
Copa delas.
E hoje está tendo rodada, inclusive, do Brasileirão Feminino. Teve transmissão da TV Brasil. O Luiz Ferreira estava lá na produção, na parte interna. E o Palmeiras venceu fora de casa. Primeira vitória do Palmeiras.
Primeira vitória do Palmeiras no Brasileirão Feminino. A gente fez a estreia das Palestrinas no primeiro sábado. Foi o jogo que, inclusive, abriu as transmissões na TV Brasil. A sua TV pública foi 0-0 contra o Red Bull Bragantino. Mas hoje o Palmeiras venceu. Fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo. Com as mexidas ali da Camila Orlando. Venceu o América Mineiro por 2-1. Gols da Isadora e da Amanda Gutierrez, convocada para a seleção feminina. Já a gente vai falar disso. E a Pimenta descontando para as Espartanas. É o nome mais legal de time de futebol feminino que tem. Espartanas, eu acho sensacional. A Pimenta, que era jogadora do Flamengo, foi emprestada para o América Mineiro. A Pimenta que teve presente na campanha da conquista do Brasileirão Sub-20 no ano passado.
E nesse momento, bola rolando também lá em Bragança Paulista. Temos 15 minutos do segundo tempo. O Bragantino vai vencer sendo Internacional pelo placar de 2-0, gols da Jéssica e da Ana Carla. O Inter vai chegando a sua segunda derrota no campeonato, perdeu pro Bahia na estreia.
Perdeu pro Bahia na estreia jogando em casa. Inclusive,
Bahia teve até jogador expulso e mesmo assim ganhou o jogo.
Exato, com um gol no finalzinho do jogo, muita reclamação. Agora você pega a escalação do Internacional, boas jogadoras. Júlia Bianchi, Isabela Capelinha, Belém Aquino. Não sei o que está vendo, e o treinador é o Jorge Barcelos.
Verdade, hoje ainda temos Grêmio e Ferroviária às 19h e o Fluminense encarando o Cruzeiro às 21h30. Mas enfim, hoje teve convocação da seleção feminina, Luiz Ferreira.
Teve convocação da seleção feminina para dois amistosos contra os Estados Unidos, André Marques. Vamos à lista, goleiras. Lorena do Kansas City Current dos Estados Unidos. A Lorena outro dia fez uma defesa absurda. Vai concorreu à defesa da semana lá no NWSL. Natasha do Palmeiras estava em campo agora há pouco, e a Camila do Cruzeiro. Zagueiras, Tarciane do Lyon, Izarraz do Cruzeiro, Kaká do São Paulo e Lauren do Atlético de Madrid da Espanha. Laterais, Bruninha do Gotham, não é o Gotham City do Batman, mas é o Gotham dos Estados Unidos, Antônia do Real Madrid, Yasmin do Real Madrid e Fê Palermo do Palmeiras, mais uma que estava em campo agora há pouco. Meio campistas, Duda Sampaio do Corinthians, Angelina do Orlando Pride, Laís Estevam do Palmeiras e Marisa do Corinthians. Laís Estevam também estava em campo agora há pouco. Atacante, Adriana do Cadiciá, não sei como é que pronuncia esse negócio aqui, mas é joga lá na Arábia Saudita. Gil Queiroz, Atlético de Matriz, Jennifer do Tigres, Amanda Gutierrez do Palmeiras, mais uma também em campo agora há pouco. Caroline, que tá tendo início de temporada muito bom pelo Manchester City lá na Inglaterra. Gabi Portillo do Gotham, Ludmilla do Chicago Stars e Luane do Atlético de Madrid da Espanha. A Luane, que também é cria do projeto Daminhas da Bola. Mandar um abraço para nossa querida Joyce, que comanda aquele projeto em Xerém, no Rio de Janeiro. Aqui no estado do Rio de Janeiro, projeto que criou Tarciane e Luane. Vamos ouvir o técnico Arthur Elias fazendo um resumo do que ele pretende dessa convocação e dessas duas partidas contra os Estados Unidos.
Bom, existe mudança sempre em todas as convocações. A seleção brasileira está aberta para um número muito grande de atletas que a gente vem observando. O desafio nessa convocação, ele é justamente porque temos um grupo grande que atua nos Estados Unidos e no Brasil. Então, até a observação dessas jogadoras foi um leque muito pequeno, né, de partidas, mas eu vejo que também os clubes aproveitaram bem a pré-temporada, os jogos que a gente acompanhou, a gente ficou muito satisfeito, não só com essas jogadoras que estão na lista, mas outras também que poderiam estar. O futebol brasileiro vem crescendo bastante, o futebol feminino, a gente teve um resultado expressivo, mas estamos olhando para frente. É uma convocação que, claro, tem como objetivo, como eu disse, a preparação para a Copa América, mas em paralelo também, essas atletas jogando contra uma seleção tão forte quanto os Estados Unidos e as próximas também que vamos jogar, elas estão certamente se preparando também para para o nosso maior objetivo lá na frente, que é a Copa do Mundo.
A gente lembra esse técnico Arthur Elias. O Brasil enfrenta os Estados Unidos no dia 5 de abril no SoFi Stadium em Los Angeles e depois no dia 8 no PayPal Park em San José, André.
Valeu. E amanhã tem decisão do Paulistão na Rádio Nacional e o Rodrigo Ricardo traz as informações. Boa noite, RR.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola. Corinthians e Palmeiras fazem o duelo final do Paulistão nesta quinta, na Neoquímica Arena. Os alvinegros levam o título com qualquer empate, já que venceram o primeiro jogo com um gol de Yuri Alberto. É jogo de torcida única e a expectativa é que quase 50 mil corintianos estejam presentes. O Meia Ranieri fala como deve se portar o timão neste clássico decisivo.
1-0 é uma vantagem que é bem enganosa, né? A gente sabe que, lógico, tem que valorizar o que a gente fez no primeiro jogo. Foi um jogo de muita entrega, muita garra, mas não é uma vantagem que a gente pode ir para campo relaxado e nem confortável. Acho que a gente pode sim usar essa vantagem nos minutos finais, mas no começo do jogo, principalmente com o apoio da nossa torcida, a gente tem que buscar o resultado.
Todos os jogadores do Corinthians que estavam disputando a data FIFA por suas seleções já estão de volta e à disposição do técnico Ramon Dias. O último dos 5 a chegar foi Romero. O avião que trazia o paraguaio precisou fazer um pouso forçado por conta de um raio. Neste mesmo voo estava o colombiano Richard Rios, que dos 6 palmeirenses convocados para servir às seleções nacionais, foi o que mais jogou, quase 180 minutos. Estevão e o Everton, por exemplo, foram espectadores de luxo dos jogos do Brasil contra a Colômbia e a Argentina. A boa notícia para Abel Ferreira também é a volta de Maurício, que mesmo parado por um mês por conta de uma luxação no ombro, é o artilheiro do Verdão nesta competição com 5 gols. Abel Ferreira tenta conquistar o 4º Campeonato Paulista consecutivo e criticou parte da imprensa que não valorizou a conquista do Campeonato Paulista no último ano.
Só para desmistificar algumas mentalidades fracas, nós o ano passado nós perdemos o campeonato em casa, não foi fora. Então, acima de tudo, é valorizar mérito ao Corinthians porque chegou em primeiro e vai disputar a final. Mérito ao Palmeiras com tudo o que se passou desde o início, com todo aquele turbulhão de críticas vindas desse lado, porque o Palmeiras não tem essa força, já o disse e volto a dizer, o Palmeiras não tem essa força e tem um problema que tem ganho algumas coisas recentemente e todos querem derrotar o Palmeiras, nós temos de estar preparados para isso. Para quem não deu a devida importância a este título que nós ganhamos o ano passado, porque muitos de vocês não deram a importância a este título, temos aqui o nosso adversário a dizer que vai dar a vida por este título. Portanto, este título vale e vale muito.
Corinthians e Palmeiras já se enfrentaram 8 vezes em finais do Paulistão, com 5 triunfos para os palestrinos e 3 para os alvinegros. Só lembrando que a Nacional transmite nesta quinta, a partir das 9h15 da noite, Corinthians e Palmeiras. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. O Rodrigo Campos, tua expectativa para essa decisão de amanhã, hein? Jogaço, hein?
Jogaço.
Nacional conta esse jogo também.
Exatamente, com o André Luiz Mendes, estarei ao lado dele, de toda a nossa equipe. Jogaço, tá indefinido, a vantagem do Corinthians é bem interessante, mas não o suficiente para dar o favoritismo ao Alvinegro, ao Timão. Palmeiras tem uma equipe muito forte, muito acostumada a jogos decisivos, está totalmente aberto esse jogo. Vai ser um jogão de bola e feliz daquele que pode acompanhar, que puder acompanhar um jogo tão bacana como esse, André.
Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima, Rodrigo.
Forte abraço, André.
E a gente fecha o programa com os gols da noite de ontem, Argentina 4, Brasil 1. No Mundo da Bola volta amanhã às 6, galera, um abraço.
Tchau. O Gol Nacional.
Depol faz o lançamento na ponta esquerda, Taliafico ajeita pelo meio, Thiago Almada, enfiada de bola, Julian Álvarez invadiu, vai marcar, bateu pro gol! Gol! Da Argentina! Julian Álvarez, camisa número 9, jogada pela
pela canhota, Talhafico para Almada, Almada enfiada de bola entre os zagueiros do Brasil para o Julian Álvares, ele limpou a marcação, tocou na saída do Bento, aberta a contagem no Monumental de Nunes, aberta a contagem no Monumental de Nunes, aos quatro! 4 minutos na Argentina, em Buenos Aires, e o placar, a Nacional conta, Julian Álvares, camisa número 9, Argentina 1, Brasil 0. Depol trabalha pelo meio, vem o time da Argentina, Paredes abre a jogada, se manda, McAllister, o Enzo Fernandes acelerou, meia canhota, Talhafico passou pelo meio, a jogada foi feita, Depol não bateu, abriu, vem aí Molina, cruzou pro meio, a chance do gol! Gol! Enzo Fernandes da Argentina! Pela direita, Depol rolou, o Molina fez o cruzamento, fechou no segundo poste para marcar o Enzo Fernandes, lance vai ser checado, aparentemente tudo legal, a Argentina amplia aos 12 do primeiro tempo no Monumental de Nunes, alerta ligado, alô Brasil, Argentina faz o segundo e agora no placar da Nacional, Argentina 2, Julian Álvares, Enzo Fernandes, Brasil 0. Fica com ela o time da Argentina, Thiago Almada, que por enquanto é o grande nome do jogo, tá jogando muito o Thiago Almada, hein? Passe aqui atrás, ele substitui o Messi, à altura, trabalha o time da Argentina, quem domina por aqui é o zagueiro Romero fica com ela, tem o Otamendi à sua esquerda, marcação do Brasil para roubar, Matheus Cunha bateu pro gol. Cunha, foi pra dentro, ganhou o lance, bateu o rasteiro, venceu o Dibu Martínez. A Argentina se acha dona do jogo, o Brasil tá vivo, pelo menos é o que parece. Matheus Cunha, camisa 21, aos 26. 26 do primeiro tempo em Buenos Aires, ele escreve no placar da Nacional. Agora o Brasil tem um, Matheus Cunha, Argentina 2. Vai pra cobrança lá o Paredes. Ele quem ajeita, camisa número 5. Thiago Almada pra tentar fazer a jogada lá pelo lado esquerdo do campo. Todo mundo na grande área, partiu Paredes. Bateu curtinha pro Thiago Almada, olhou pra área. Trabalhou na intermediária pra Depol. Depol de novo com Paredes, tem ângulo. Pico da grande área, partiu levantamento. Ele explode na marcação. Recolhe mais uma vez o Thiago Almada. Distribuição de jogo aqui na direita com Enzo Fernandes. Partiu cruzamento pra área, olha o gol! Incrível! McAllister, gol da Argentina, que vacilada da defesa do Brasil, cadê o Murilo, cadê o Marquinhos, cadê o Joelinton, cadê o André, ninguém acompanhou o McAllister. Se antecipou o goleiro Bento, deu um toque por cima do goleiro do Brasil, fazendo o terceiro ainda no primeiro tempo, aos 36, agora no placar da Nacional. McAllister, camisa 20, Argentina 3, Brasil 1. Ih, rapaz, vem Argentina, Itália, Fico, cruzou, ela passa na boca do gol! Que isso? Simeone! Gol! Da Argentina! A defesa do Brasil é uma mãe, é uma água, a falha é incrível, e o menino Simeone, honrando o pai, faz o primeiro gol.